que eu não vi, eu não sei como é que você avalia, mas eu não vi acusações também, né? As pessoas do outro lado, os adversários, apontando essa questão aí, ou como fez aqui no âmbito nacional o Flávio Bolsonaro e vários bolsonaristas, né? Por que que eu estou falando isso? Porque, aparentemente, aí todo mundo tem telhado de vidro nessa relação com o Augusto Lima, não é, João? A gente sabe já a denúncia de que ele também teria, o Banco Master teria favorecido o ACM Neto também, com o pagamento de uma consultoria, o ACM Neto já falou sobre isso, né? Já se defendeu, etc. Mas é importante notar isso, assim, em termos de corrida eleitoral, a gente tem que ver como vai ficar, porque está todo mundo envolvido com isso. O Daniel Vorcaro tinha esse método, né? Ele não escolhia partido. Ele se apresentava a todos e aqueles que caíssem na rede era peixe, né? Então está todo mundo bastante comprometido também com isso. Então, politicamente, em relação à corrida eleitoral, a gente precisa acompanhar, porque a impressão que eu tenho, depois você me fala se você concorda comigo, é de que está todo mundo assim com o pé atrás, não vou mexer com isso não, porque ele parece que realmente tinha atuação aí na Bahia, o Augusto Lima, né, em várias frentes, em vários grupos políticos. Agora, a avaliação geral aqui em Brasília é que Wagner deve renunciar, sim, ao cargo de líder, embora ontem ele tenha afirmado isso que segue, né, e ele recebeu o telefonema do presidente Lula, de fato recebeu, e o Lula apresentou sua solidariedade e tal, mas eu essa noite fui dormir acreditando que o Lula iria deixar a poeira baixar, né, como é próprio dele, manter o Wagner como líder. O Congresso está esvaziado, semana que vem tem intervalo das festas juninas, depois tem um recesso parlamentar do meio do ano. Conhecendo o Lula, a gente sabe também da fidelidade dele com os amigos, e o Wagner é um amigo muito especial, né? E além disso, o Lula, até porque ele passou na Lava Jato, que combinou com a prisão dele, a tendência é aguardar o andamento das investigações para tomar uma decisão, né? Para ver realmente até que qual é o nível, qual é o grau de comprometimento do Jacques Wagner. No entanto, depois das repercussões tão negativas que eu vi hoje, sabe, das explicações dadas pelo Jacques Wagner, e também as implicações disso, dele manter o senador como líder do seu governo, eu estou achando que ele deve abreviar essa sangria. Certamente terá consequências para a campanha eleitoral no âmbito nacional, né, já está tendo. Mas a gente lembra novamente, né, que o telhado de todos é de vidro, inclusive o Flávio Bolsonaro, que anda, já postou vídeo, batendo e tal, o envolvimento dele é de um valor muito maior, né? O filme, só o filme Dark Horse, foram mais de 60 milhões, ele pediu mais que isso, né? Pediu 134 milhões. Então, está todo mundo implicado, mas, de fato, para a campanha eleitoral do Lula, a avaliação que se faz aqui, o Lula tem enviado emissários para conversar com Wagner, é de que é melhor sanar logo essa questão antes que ela ganhe proporções maiores, não é? Essa é a avaliação que eu tenho aqui no momento, mas a gente precisa aguardar. Inclusive, eu estou aqui acompanhando o presidente Lula. Ele não se pronunciou formalmente até agora e ele está agora em Minas Gerais, no evento do Ministério da Saúde. E eu estava acompanhando para ver, ainda está acontecendo, né? Interrompi para falar com você. Até o momento ele não se pronunciou, não falou nada. Ele costuma soltar as mensagens dele nos discursos, ou sempre tem um jornalista que aborda e que pergunta, mas até agora ele não se pronunciou. Mas a tendência que a gente sente aqui é essa, que haja uma pressão junto ao Wagner para que ele abra mão do cargo de líder, até porque a liderança está parada, não está funcionando nesse momento, né?
É verdade, é escandaloso esse caso do Banco Master, né, para a conjuntura política de todo o país. A gente vê como o ente privado financeiro conseguiu penetrar a política, a moral, a idoneidade de vários nomes, né? E hoje a gente vê essas investigações mostrando cada vez mais, de forma cada vez mais escandalosa, a penetração que o Banco Master e o Daniel Vorcaro tiveram aí junto aos seus aliados no núcleo político de representantes do povo brasileiro. Isso é muito triste, desincentiva nosso olhar para a política e também para os nossos representantes, mas teremos sim sempre esperança na justiça. Como disse hoje o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, ele, apesar de ser colega de Wagner, ele espera que a justiça seja feita de forma mais assertiva. É.
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola. De olho na bola. Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né, não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E que vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tava indo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
Horas 34 minutos em Salvador, estamos de volta com o programa É Notícia dessa sexta-feira, dia 19 de junho. Você acompanha o nosso noticiário de fim de tarde aqui da sua rede Excelsior de comunicação pelo nosso dial 106.7, 106.1, pelo YouTube também das emissoras. Estamos no ar hoje, o João Vitor, de forma excepcional, comandando a notícia. Mais um abraço para o querido João Tran, que é o apresentador desse programa. E voltamos no intervalo para falar de um tema muito importante. Gente, 5 idosos foram resgatados pela Polícia Civil durante uma operação realizada no bairro de Vila Rui Barbosa, na Cidade Baixa, aqui em Salvador. Essa ação aconteceu após uma denúncia anônima que apontava irregularidades em uma residência que funcionava como abrigo para pessoa idosa. No local, os policiais encontraram homens e mulheres com idades entre 64 e 81 anos vivendo em condições consideradas inadequadas e também em situação de vulnerabilidade. Segundo a Polícia Civil, o imóvel funcionava como uma instituição de longa permanência para idosos, sem autorização de órgãos competentes. A responsável pelo espaço era uma mulher de 59 anos, foi presa em flagrante durante a Operação Virtude, conduzida pela Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso. E além das condições encontradas na residência, os agentes apreenderam cartões de benefício pertencentes aos idosos. Material será analisado para verificar se houve uso indevido de recursos das vítimas. A mulher foi autuada pelos crimes de maus-tratos e exposição da integridade física e psicológica dos idosos que estavam ali em situação de risco. Após o resgate, 5 idosos foram encaminhados para as famílias e para a rede de proteção social. Esse caso nos chama a atenção porque junho é o mês de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. Quando pensamos nesse tema, geralmente vem à mente agressões físicas ou situações explícitas de maus tratos. No entanto, especialistas alertam para formas mais silenciosas e igualmente preocupantes de violência, como o abandono emocional, a negligência afetiva e o isolamento social. Em um país que envelhece cada vez mais, como o Brasil, cresce também a necessidade de discutir o papel da família, das comunidades, da sociedade, na promoção do bem-estar físico e emocional da população idosa. Por isso, a gente vai conversar agora com esse tema ao vivo no É Notícia, com a psicóloga doutora Paloma Brasil, que está aqui conosco. Doutora Paloma, muito boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, muito obrigada.
Bom, quando falamos em violência contra a pessoa idosa, normalmente pensamos em agressões físicas ali, né, de imediato. Mas o abandono emocional, o isolamento social também podem ser considerados formas de violência e estão cada vez mais crescendo e se configurando. Por que isso acontece?
Bom, na verdade, isso acontece há muitos anos, né? Sempre aconteceu. Mas esse momento começou a ter mais visibilidade, né? Esses acontecimentos começaram a ter mais visibilidade durante a pandemia, que foi quando a gente ficou isolado, né? E muitos idosos também ficaram longe de sua família e alguns ficaram junto com suas famílias e mesmo assim estavam isolados emocionalmente. Então, não é um caso novo, não é algo que começou a acontecer agora, mas que a gente começou a prestar mais atenção nesses momentos atuais, devido a essa consequência. Então, isso já acontece há muito tempo.
Doutora Paloma, tem aquela diferença, né, que é sempre muito preocupante de estar sozinho e sentir sozinho. Às vezes a gente está ali sozinho porque a gente quer estar mais quietinho no ambiente, quer ficar sossegado ou sossegada, mas muita população, povo idoso, às vezes se sente sozinho, né? Não é só estar sozinho, se sente sozinho. Como a psicologia compreende essa distinção entre a solidão, né, a solitude e o isolamento social da pessoa idosa?
Porque você querer estar sozinho é algo, como você pontuou, é um momento seu, é algo que você escolhe. A partir do momento que você tem um isolamento social, é algo que é atribuído por terceiros. Então, isso acontece devido a algo ou a alguém. Então, esse isolamento, ele vem de algum lugar, não é vindo da própria pessoa. Essa é a diferença principal. E muitos idosos acabam se sentindo sozinhos, mesmo estando acompanhado de seus familiares, de até amigos também, justamente porque muitas pessoas que cuidam dos idosos, principalmente cuidadores e familiares, algumas pessoas têm um certo preconceito de que quando você está mais velho, você já não serve para dar opinião, sua opinião não é tão importante, o que você tem para dizer é inútil, você não serve para quase nada. Então, são muitas falas que a gente ouve até de pessoas próximas que moram com pessoas idosas. Obviamente que não são todos, mas acontece. Muitas pessoas pensam assim. Então, isso acaba fazendo um isolamento, mesmo que sem querer.
É triste ver uma sociedade que trata a pessoa idosa dessa forma, né? Muitas vezes também a gente vê nossa sociedade, especialmente aqui no Brasil, infantilizar a pessoa idosa, né? Como se a pessoa estivesse perdendo ali sua capacidade de raciocínio, de funcionamento social, de mobilidade, de resolução de problema. Quando a gente olha, por exemplo, para o exemplo da Europa, lá na Europa a gente vê alguns países com isso bem característico. Pessoas idosas, assim, exercendo suas funções laborais, dentro da regulação, da lei, também das suas condições físicas, pessoas idosas sendo gestores, resolução de problema, é uma sociedade que olha para o mais velho, né, como aprendiz. Não à toa a gente vê o Papa é um senhor mais velho, as referências morais e dos espaços de pensamento são pessoas mais velhas. Aqui no Brasil a gente acaba associando muito a velhice ao fim da vida, a esses paradigmas que a senhora acabou de trazer, que geram problemaço a nível social. Quais fatores, do ponto de vista da psicologia, fazem com que muitos idosos se tornem mais vulneráveis ao isolamento ao longo do processo de envelhecimento? Por que esse isolamento é tão drástico para a vida da pessoa idosa?
Esse isolamento é drástico porque o isolamento social, ele pode agravar ou fazer com que desenvolva problemas de psicológicos mesmo, como a depressão, ansiedade e até Alzheimer também pode ser agravado, caso já tenha, ou pode se predispor por causa disso. Então, acaba trazendo um prejuízo muito significativo na vida da pessoa. Por isso que é importante a gente olhar com cuidado. Às vezes, até 10 minutos que a gente tira da nossa vida do dia já ajuda aquela outra pessoa, porque o idoso continua sendo um ser humano, né? De se sentir importante, de sentir que ainda tem presença, que ainda tem valor. Sabe? É só 10, 15 minutos do seu dia já faz uma diferença muito grande na vida daquela pessoa.
Como as pessoas que estão ali dentro de casa, que estão no ambiente de convívio do idoso, da idosa, às vezes a comunidade, a igreja, a religiosidade, os amigos, os vizinhos, a pessoa do mercadinho da frente, como esse ciclo ali, essa comunidade pode perceber quando o idoso está sofrendo emocionalmente por conta dessa solidão? Assim, quais sinais podem preocupar de fato que há um esgotamento psicológico desse idoso?
Muitos sinais. Principalmente se você perceber que ele anda muito agitado ou então sem querer dormir, que está com um emagrecimento muito, muito
atenuado, né?
Isso, exatamente. Que é perceptível. Você olha e você consegue perceber que aquela pessoa pode estar ficando sem comer, pode estar tendo alguma deficiência. Então, é muito importante olhar para isso. Também tem o fato de que muitos idosos ficam deprimidos, choram sem motivo aparente, se isolam mais, né? Então, por experiência, assim, eles falam, não, é melhor eu ficar sozinho mesmo. E acabam se isolando de amigos, de pessoas mais próximas, acabam deixando de ir ao mercado, por exemplo. Então, assim, são muitos sinais que às vezes a gente olha e pensa assim, não, ele tá assim porque ele tá velho, mas às vezes ele pode estar sofrendo. Principalmente também dentro de casa, se você perceber que ele tá sem querer tomar banho, sem querer comer, sem querer dormir, ou então dormindo demais, comendo demais. Tudo isso são sinais de sofrimento.
E junto a isso tudo que a doutora Paloma Brasil trouxe pra gente, tem um dado importante da pessoa idosa, pelo menos na minha interpretação do meu olhar, doutora, que é o seguinte: as pessoas mais velhas, elas meio que acabam se acostumando com o luto. Porque quanto mais idosa a pessoa é, mais pessoas ela já perdeu, já viu falecer. E ela vem acabando que observando a morte com muita proximidade, vivenciando o luto ali quase como um amigo, né? Justamente por conta da questão biológica mesmo, da longevidade. E isso também pode ser um fator impactante, assim. Eu vejo muitos idosos, assim, bem desassistidos, desestimulados, tristes. Poxa, eu perdi o meu amigo de infância, perdi o meu marido, eu perdi a minha esposa, eu perdi um filho. E isso também desincentiva. Então, esse olhar também para o cuidado com o luto na pessoa idosa é muito importante, que eu acho que, assim, que é um olhar que os familiares, os cuidadores da comunidade têm que ter. Quando uma pessoa idosa perde alguém, não é como um adulto, assim, uma pessoa mais jovem perde alguém, porque há todo um impacto na própria questão da existência. As pessoas mais velhas tendem a morrer mais próximo do que as pessoas mais novas, né? Do ponto de vista natural, porque a vida é uma surpresa sempre. Mas isso também é importante a gente olhar esse aspecto do luto na pessoa idosa. É uma preocupação muito grande. E isso também desencadeia casos de depressão, acredito eu, né? Principalmente assim, muitos idosos hoje no Brasil tomam medicamento antidepressivo justamente por essa relação com a longevidade, com o fim da vida. Mas eu queria ir partir para outro assunto agora dentro dessa nossa discussão, que é sobre tecnologia. A senhora acredita que a tecnologia pode ajudar a reduzir o isolamento dos idosos? Como incentivar uma inclusão digital saudável, segura e acolhedora?
Acredito que sim, né? A tecnologia está aí para ajudar a gente em vários contextos da nossa vida. Então, eu acho que questão de Instagram, de WhatsApp também ajuda você se conectar com mais facilidade a pessoas distantes de você, seja sua família, seja seus amigos. Então, é muito importante que eles aprendam a utilizar de maneira saudável, como você pontuou, e que isso ajude eles com esses contatos que eles perdem ao longo do tempo também, né? Porque eles também acabam perdendo contato de amigos de longa data. Então, é uma forma de se aproximar e se conectar também.
Sem sombra de dúvidas. Eu vejo muitos idosos hoje fazendo essa imersão digital ali no WhatsApp, videochamada, para os parentes que estão distantes, isso é muito importante. Doutora Paloma, qual a importância dos grupos de convivência, das atividades comunitárias, religiosas, culturais, recreativas, para a saúde emocional dos idosos? Os idosos, eles são ainda seres sociáveis que precisam de todo esse processo, não é isso?
Com certeza, sem dúvida alguma. E tudo isso que você citou é muito importante, porque é uma forma de acolher e de incluir. Então, é uma forma de fazer com que eles continuem tendo contatos, continuem fazendo amigos, continuem cultivando hobbies, continuem procurando culturas novas, cultuar novos hábitos também. Então, é uma forma de aprendizado para eles de forma contínua, né? Porque a vida não acabou. Então, eles ainda têm muita coisa para desenvolver, muita coisa para aprender, e é uma forma de eles conseguirem fazer isso. Então, é muito importante.
É importante mesmo. Agora, um ponto que eu queria trazer também nessa discussão é a questão da formação cultural mesmo do nosso país, relacionada ao etarismo, ao preconceito das pessoas idosas. Como isso pode ser prejudicial à saúde mental dos idosos? Como a gente pode ajudar o nosso país a se educar em relação à pessoa idosa?
Eu acho que é muito importante, principalmente, um olhar um pouco mais humano. Esse etarismo, ele acontece muito e acaba prejudicando também, porque ele acaba fazendo com que o isolamento social e emocional aconteça. Então, é uma forma de violência, porque acaba trazendo sofrimento psíquico, sofrimento significativo na vida da pessoa e traz prejuízos, tanto emocionais quanto físicos. Então, eu acho que o mais importante é você começar a olhar com mais empatia para aquele ser humano, e também que continue havendo grupos, né, sociais que incluam idosos, que tivessem também palestras falando mais um pouco sobre isso, que as pessoas também lessem um pouco mais sobre. Eu acho que é muito importante você estudar, muito importante você ler artigos, ver vídeos, ver casos como o qual você citou, que muita gente não tem esse conhecimento, não tem esse olhar para essas questões. Então, muitas vezes, eles não ligam justamente porque eles não vão atrás. Então, eu acho que o mais importante seria o olhar humano e o estudo, palestras, ações sociais. Eu acho que tudo isso é muito importante.
É importante a gente tentar educar o país, né, e mudar essa realidade. Doutora, para a gente finalizar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a campanha Junho Violeta. É uma campanha que muitas vezes as pessoas não têm conscientização em relação a isso, né? Que esse mês de junho é dedicado ao cuidado com a pessoa idosa. E deixasse uma mensagem para o nosso público ouvinte, quem está nos acompanhando, para que a população compreenda que cuidar do idoso vai muito além de uma assistência material, né? É preciso todo um carinho e uma seguridade emocional para que esse idoso siga vivendo com qualidade.
Bom, para encerrar, né? Eu acho que a campanha do Junho Violeta é muito importante. Acho que a gente deve ter mais conscientização sobre essa campanha, porque muitas pessoas não conhecem, não sabem sobre. Então, acho que é muito importante que tenha mais visibilidade, que as pessoas falem mais sobre isso, que seja mais mostrado em redes sociais, em televisão, em outdoor. Então, eu acho que é importante trazer essa visibilidade para essa campanha. E, com certeza, uma mensagem que eu gostaria de deixar é que você precisa olhar para aquela pessoa entender que ela não deixa de ser quem ela já foi. Então, às vezes, a gente vê nossos pais envelhecendo e a gente começa a ver eles de uma outra forma, mas eles ainda estão ali. Eles ainda são eles. Então, a gente precisa entender que eles não mudaram. Eles continuam sendo os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, os nossos até bisneto, né? Olha para sua bisavó, para o seu bisavô. Então, é muito importante que se eles ainda estiverem vivos, que você consiga lembrar deles antes e entender que eles ainda continuam os mesmos e que eles precisam de amor, de cuidado e não só de tomar banho, de comer, de dormir. Eles precisam de carinho, eles precisam ouvir as pessoas conversando com eles e precisa sentir que eles estão sendo ouvidos de alguma forma.
Obrigado, doutora, pela participação aqui com a gente hoje. Doutora Paloma Brasil, psicóloga, esse assunto é muito importante, ele toca muitas famílias, a gente precisa, de fato, estar sempre rememorando e revisitando ele. Bom São João para a senhora, tá bom?
Para vocês também.
Olha aí que maravilha. Bom, nosso programa está chegando no finalzinho, gente. Eu queria agradecer a Emerson Araújo pelo comando da Nova e da nossa rede Excelsior nessa sexta-feira. Queria aproveitar para passar uma mensagem especial. Programa com a Mãe do Salvador de hoje. Atenção, o programa com a Mãe do Salvador ele não vai contar com a interação de ouvintes e também com transmissão simultânea no YouTube por conta da realização do jogo da Seleção Brasileira daqui a pouquinho, 9h30, na Copa do Mundo, tá bom? O programa vai ao ar no horário normal, mas não vai contar com a participação de ouvintes, nem a transmissão no YouTube, excepcionalmente nessa sexta-feira. Agora vocês ficam com o Momento Mariano, com o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Marco Eugênio Gaurão. Eu aproveito para desejar a todos e todas um excelente festejo junino, né? Tem muita gente saindo neste momento da cidade de Salvador, rumo ao interior do estado, rumo à região metropolitana, rumo às ilhas. Vamos viajar com segurança, com cuidado. Para quem vai dirigindo, não bebe, usa cinto de segurança. Vamos ter uma direção defensiva, pensar no próximo, para todo mundo ir e voltar com segurança e qualidade. Fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana. Esse foi o seu É Notícia.
Hoje eu sonhei que ela voltava e vinha muito mais que linda. A meia-luz me acordava cheirando a flor de tangerina. Eu lhe amava e mergulhava no seu olhar de onça menina, que docemente me afogava em suas águas cristalinas. Eu lhe amava e mergulhava no seu olhar de onça menina, e docemente me afogava em suas águas cristalinas, em suas águas. Depois sonhei que ela voltava, e dessa vez bem mais linda. A meia-luz me afagava e sua pele era tão fina. Quando acordei, meu bem chegava, seria onça ou menina. Chegar assim de madrugada, cheirando a flor de tangerina, cheirando a flor. Pois sonhei que ela voltava, e dessa vez bem mais que linda. A meia-luz me afagava e sua pele era tão fina. Quando acordei, meu bem chegava, seria onça ou menina. Chegar assim de madrugada, cheirando a flor de tangerina. Quando acordei, meu bem chegava, seria onça ou menina. Chegar assim de madrugada, cheirando a flor de tangerina, cheirando a flor.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
ZYV 649.
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7.
Megahertz. Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Irmãos e irmãs, queridos e santos na graça de Deus, unidos em oração, boa noite. A humildade da Virgem Maria, exemplo para toda a Igreja. Quando Santa Isabel vem saudar Nossa Senhora, proclamando, bendita és tu entre as mulheres, a humildade de Maria se apresenta de maneira muito mais intensa. Estas palavras não a surpreendem. Ela já é a Mãe de Deus, mas permanece fixa na sua profunda humildade. E ao invés de se assumir glórias para si, eleva-as a Deus. Tudo atribui ao Senhor, cujas misericórdias canta, confessando como Deus se dignou olhar a humildade de sua serva. Nela, Deus operou grandes coisas. Ela o sabe. Reconhece-o, mas em vez de vangloriar-se, tudo dirige plenamente para a glória de Deus. A humildade é a única virtude que toca o coração de Deus. Vivida em Nossa Senhora de maneira plena, atrai do coração do Pai o próprio Filho que em seu seio se faz carne. É isso que celebramos no sacramento da reconciliação. Quando assumimos na nossa humildade a misericórdia de Deus ali proclamada, a graça se faz em nós e a redenção se faz plena. São Bernardino de Sena exclama: nenhuma outra criatura, depois do Filho de Deus, foi tão elevada em dignidade e graça. Assim também, nenhuma desceu tanto ao abismo da humildade como Nossa Senhora. Eis o efeito que devem produzir as graças, os favores divinos. Eles devem nos tornar cada vez mais humildes, cada vez mais conscientes do nosso nada. E concluamos rezando mais uma vez com São Bernardo. Ó Maria, sois bem-aventurada. Unistes a humildade à virgindade. Virgindade única que a maternidade não contaminou, exaltou. E ao mesmo tempo, humildade que a maternidade virginal não eliminou, mas aumentou. Enfim, maternidade incomparável, acompanhada da virgindade e da humildade. E destas três, humildade, virgindade e maternidade, qual a mais admirável? Qual a mais singular? Indubitavelmente, todas três. Só basta, ó Maria, que queiramos contemplar a vossa estupenda maternidade na Virgem, ou a integridade na Mãe, vossa sublimidade como Mãe de Deus, ou a humildade em tanta magnificência. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de Nosso Senhor, que Ele nos abençoe e nos faça viver uns com os outros, numa compreensão mútua, segundo Jesus Cristo, Nosso Senhor. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o carro.
Salvador, vamos lá, em Salvador são 6:05, 6:05 na Bahia, começando agora o nosso giro de notícias, seguindo aí na sua companhia até 19h, hein, você que é aquele ouvinte fidelizado aqui na Cardio FM, a 106,1, noite de sexta-feira, sextou, hein, dia 14 de junho de 2026, hoje é o Dia Mundial do Albatroz, também Dia do Cinema Brasileiro e dia da partida entre Brasil e Haiti. A segunda rodada aí da Copa do Mundo que começou ontem, hoje é a vez do Brasil ir para campo tendo a obrigação de vencer para quem sabe, a depender do resultado da outra partida do seu grupo, o Brasil conseguir a classificação antecipada para a próxima fase, né, a fase de 16 avos, né, da sua fase seguinte da Copa do Mundo. Hoje a gente também tem uma entrevista a partir do segundo bloco, daqui a pouquinho a gente vai dar mais detalhes sobre essa entrevista que nós teremos hoje à noite, e nosso querido Luiz Henrique também está aqui com a gente já para poder dar o seu boa noite, trazer suas informações, aí Yasmin Guimarães, enfim. Lembrando que você também pode participar conosco, mandar sua mensagem pelo 71-3114-3344, 71-3114-3344, esse é o WhatsApp aqui da Cardio FM, a 106,1. Um abraço aí para você que tá ligado conosco, movimentação muito grande, o pessoal já seguindo aí para poder pegar o ferryboat, também a rodoviária de Salvador, hoje pela manhã, daqui a pouquinho até vou botar um áudio, se der tempo, eu vou botar um áudio de um ouvinte reclamando muito do fato de não ter a oportunidade sequer de estacionar o carro por causa da quantidade grande de movimentação de veículo ali na área de desembarque e de embarque da nova rodoviária de Salvador. Boa noite, Luiz.
Boa noite, Igor Guimarães. A gente volta já.
Cardeal FM, conecta você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM,
conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
10 horas, 10 minutos, estamos de volta. Igor agora há pouco falou que a BR-324, um movimento intenso na saída de Salvador. Gente, meu amigo Levi passou 4 horas para sair de Salvador para Feira de Santana.
É isso mesmo, isso mesmo.
O bicho pegou.
Ontem à tarde tem um amigo meu que saiu, ontem à tarde, né? Ele levou 2 horas e 40 minutos Salvador, Feira de Santana. E hoje a previsão é de chegar até 5 horas para poder se chegar até a cidade de Feira. Teve um colega também que foi para Amélia Rodrigues, nem chegou aí a Feira. E Amélia Rodrigues, ele disse que passou 3 horas seguindo daqui até Amélia Rodrigues. Então você que vai seguir para o interior do estado, e muita gente já saindo desde ontem, lembre que vai ter que ter muita paciência, mas muita paciência mesmo, para poder atravessar esta rodovia. Hoje pela manhã mesmo teve um acidente, né? E um cara até perdeu o controle, se irritou e saiu batendo em outro. Ele já tinha batido em uns carros, ficou chateado com a situação que aconteceu com ele, e aí foi para cima para poder bater em outros veículos de forma proposital. Depois até vamos botar o vídeo para você. Só não dá para botar no ar porque quem estava filmando xingou o cara bastante, sabe? Uma situação realmente bem inusitada. Hoje pela manhã eu falei que a rodoviária nova, e eu me lembro que o Luiz Henrique até comentou algum tempo atrás, ele disse assim, esse feriado vai ser uma oportunidade para o governo testar a nova rodoviária por causa do período junino. E hoje pela manhã, bota aí, Yasmin, o áudio de um motorista reclamando do fluxo de automóveis na nova rodoviária, tanto de embarque quanto desembarque. Tem gente também chegando em Salvador, viu? Tem gente que é do interior, que quer sair um pouco da confusão e tá vindo para cá, mas principalmente aquele povo que tá saindo. Bota aí pra gente.
Por isso, bom dia, Rebeca. Aqui é Cleiton, motorista por aplicativo. Tô aqui na rodoviária, ó. Eu já tenho 50 minutos parado aqui, sem conseguir sair, tudo engarrafado. Olha aí. Fizeram a nova rodoviária, mas não estão sabendo administrar o espaço. A Transalvador não consegue fazer o seu trabalho de forma eficaz para evitar essa situação. O engarrafamento está iniciando desde a entrada até a saída. Olha para isso. Estou aqui com meu veículo desligado, certo? Porque não tem combustível que fique. Olha aí.
O clima está desse jeito pesado para aqueles que vão levar pessoas para embarcar. Aí, neste mesmo local, eles encontram pessoas que estão com táxi, deixando pessoas. Também tem aqueles motoristas por aplicativo. Né?
Fora o povo que se perde, porque é difícil você acessar a rodoviária.
Meu Deus do céu.
Conseguir você fazer ali o processo, parar. Gente, que negócio complicado.
Tem gente com saudade da rodoviária antiga.
Era melhor pegar. Ficar aberta 24 horas, viu?
Era melhor pegar um rodoviário da paralela.
Mas você que está indo embarcar, toma cuidado aí e tenha paciência. E vamos seguindo, que realmente a estrutura da rodoviária é ótima, é muito boa mesmo. Agora, até porque com a rodoviária nova tem muita gente que resolve pegar os veículos na rodoviária e não nos lugares que pegava anteriormente. Por exemplo, tem uma empresa, Roberto, que roda para que roda para Guanambi, que roda para Caetité. Antes saía de um motelzinho que ficava ali bem na curva do acesso que vai para a rodoviária. Os carros ficavam ali. As pessoas não pegavam na rodoviária, não pegavam lá de fora. Agora pegam na rodoviária. Então o fluxo aumentou porque a rodoviária é mais espaçosa, mas mesmo assim a gente está ouvindo aí as reclamações das pessoas falando sobre esse episódio. Falar em reclamação, você sabe quem estava reclamando do transporte público de Salvador? O vice-governador Geraldo Júnior. Ontem ele foi questionado sobre o transporte de Salvador. Vamos ouvir aqui o Geraldo Júnior retor, como a gente fala aqui na Bahia. Vamos ouvir. Esse é o vice-governador.
A mobilidade urbana de Salvador, da região metropolitana e da Bahia, é graças ao governo do estado que garante o metrô. A prefeitura não teve a capacidade de administrar o metrô. Nós temos quase 40 quilômetros de metrô. A expansão do metrô, que vai da estação da Lapa ao Campo Grande, eles tiraram de 2013, 2014 a 2024, 368 linhas de ônibus da cidade do Salvador. Estava ontem no programa, anteontem, no programa de governo participativo aqui da Cidade Baixa. As pessoas clamam para que a Prefeitura Municipal de Salvador retorne essas linhas de ônibus, ônibus que ligam o IAPI ao Terminal da França, ao Campo Grande, e fazia a parada, a chegada mais rápida no comércio, a comunicação da calçada ao comércio. Pede a eles aí, aproveita a força de vocês na imprensa, para eles retornarem a linha de ônibus que liga a Ribeira aos Barris, a linha de ônibus que liga a Ribeira ao Campo Grande. E isso trouxe um prejuízo para o comércio do Centro Histórico, para os comerciantes do Centro Histórico da cidade. Abaixo dos sapateiros, você vê que as lojas, a maioria das lojas, estão fechadas.
O vice-governador Geraldo Júnior falou sobre essa retirada dessa linha IAPI, Terminal da França, e também tem IAPI Barra. Bom, nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui com o Luiz Carreira, né? Que é o braço direito do prefeito Bruno Reis, e ele disse que muitas linhas foram retiradas a pedido do próprio governo do estado. Foi o próprio governo do estado para poder fazer com que houvesse a utilização do metrô, poder forçar a pessoa a ir lá fazer a utilização do metrô. Inclusive, os moradores do IAPI hoje, para poder seguirem para a Barra, como não tem mais esse transporte IAPI Barra diretamente, eles têm que sair e irem até o terminal do Acesso Norte, para o terminal do Acesso Norte, ou pegar um metrô para ir lá para a Barra e de lá da Barra conseguir um ônibus para ir direto lá para a Barra, ou pegar um veículo, um ônibus lá no Acesso Norte e ir para a Barra, exatamente para poder favorecer o metrô e também para poder favorecer as linhas que ligam diretamente os bairros ao metrô. Então é preciso alguém também comentar diretamente com o vice-governador Geraldo Júnior que o governo pediu. Pelo menos é o que alega a prefeitura, né? Se de um lado o governo reclama, do outro lado a prefeitura também. E quem perde é o povo que passou a andar um pouco mais, ao invés de ter a comodidade de entrar no bairro e só parar no outro, ainda ter que fazer o transbordo. Isso aí realmente é motivo de muita reclamação. Yasmin.
Uma mulher de 55 anos ficou ferida após uma encomenda que ela recebeu explodir dentro de um estabelecimento comercial no bairro do Castelo Branco, em Salvador, hoje na quinta-feira. O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio. Segundo a Polícia Civil, ela foi socorrida para a unidade de saúde, onde permanece em observação médica. Não há informações sobre o que era o item, nem quem o enviou. A investigação está sob responsabilidade da 2ª Delegacia de Homicídios, que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar a autoria.
Que horror, né? Eu tava vendo essa notícia, pensei, que horror. Alguém manda uma bomba pra uma pessoa, né? É esquisito demais o comportamento das pessoas. Né? Uma senhora sendo prejudicada.
Falta de humanidade, né?
Pois é. E assim terminou assustando outros moradores, né? Que as pessoas não sabiam o que era, né? Imaginou que fosse alguma coisa muito pior, né? No sentido de, sei lá, poderia estar acontecendo um acidente gravíssimo dentro da residência de alguém. Ou com, ultimamente, a gente tivemos alguns problemas relacionados aí à queda, inclusive, de prédios, né? De alguns acidentes desse tipo. Isso naturalmente trouxe uma confusão, um transtorno muito grande para todo mundo, que ficaram assim realmente assustados, né? Com o que poderia estar acontecendo naquele momento. Mas bom que ela está se recuperando, que está bem, graças a Deus. O governador Jerônimo Rodrigues anunciou a realização de novos concursos públicos e convocações para reforçar as forças de segurança da Bahia. Os editais serão publicados no Diário Oficial do Estado, e o anúncio foi feito durante a cerimônia de formatura dos 1.441 novos policiais militares realizada na Vila Militar do Bonfim, em Salvador. Ao todo, serão abertas 2.500 vagas para soldados da Polícia Militar e 200 para oficiais da corporação. Para o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, serão ofertadas 600 vagas para soldados e 60 para oficiais. O governador também anunciou a contratação de 124 profissionais para o Departamento de Polícia Técnica por meio do Regime Especial de Direito Administrativo, o REDA.
Beleza, vamos ouvir a nossa querida Rosana Bonfim. Ela vai trazer dicas do que fazer nesse final de semana. Afinal de contas, hoje é sexta-feira e tem muita gente que já vai começar a se preparar mesmo para o período junino, né? Afinal de contas, é o São João, dia 23, que vai ser a terça-feira, a noite de terça-feira. Tem gente que já vai emendar a segunda-feira, aí já terça-feira tá na folia, na quarta-feira também, dia 24, também não vai trabalhar, e aí já emenda a quinta e sexta, só volta na outra segunda-feira. Pense aí, nosso querido Fábio Rocha até falou conosco na última segunda-feira, né? Eu só daqui a próxima segunda-feira, depois de São João. E assim muita gente vai ter oportunidade também, aqueles que não viajarem, de pegar e curtir um pouco o final de semana aqui em Salvador. Rosane Bonfim, um abraço, boa noite. Qual é a dica que você tem para dar pra gente aqui? Vamos lá.
É, minha gente, esse ano o nordestino vai curtir duas coisas que ama: Copa do Mundo e, é claro, a festa junina. E para quem não vai para o interior e vai ficar na capital baiana, nós temos uma agenda semanal repleta de atrações para vocês. A começar por hoje mesmo, nesta sexta-feira, onde teremos o jogo do Brasil contra o Haiti. Vamos lá? Ainda hoje, para quem quer unir emoção dentro e fora de campo na Arena Número 1, em Salvador, vai transmitir o jogo do Brasil e Haiti a partir das 4 horas da tarde, com o pré-jogo, claro, e algumas atrações. Depois da partida, o público vai curtir show de Bel Marques e O Canalha. A entrada é, o melhor de tudo, gratuita, mediante a retirada de um ingresso e doação de 1 quilo de alimento. Outra opção para assistir o jogo em clima de festa junina é o Ginga Salvador, que mistura futebol, música e gastronomia. Por lá, além de transmissão oficial da partida, tem shows de Durval Lelis, Ariel B e Representa. Já no Centro de Convenções de Salvador, no bairro da Boca do Rio, a Arena Brasil Salvador promete uma experiência completa de entretenimento. A programação dessa sexta-feira terá shows de Tomate a partir das 9h30 da noite. Para quem prefere um samba, o pátio da paróquia de Santo Antônio Além do Carmo recebe a tradicional roda de samba do Grupo Botequim a partir das 7h da noite, também com transmissão ao vivo do Jogo do Brasil.
E a Rosana Bonfim tem mais algumas dicas, mais algumas informações a respeito do final de semana, que apesar
neste
de
estar
em cima do São João, ela sempre tem alguma opção a mais para você.
A agenda também está movimentada. O humorista Douglas Lima apresenta o espetáculo Vida de Crente Casado no Teatro Jorge Amado, na Pituba, às 7h da noite. O show traz situações engraçadas e reflexões sobre casamento cristão. Ainda neste sábado e também no domingo, o trio humorístico Barbixás sobe ao palco no Teatro Sesc da Casa do Comércio com o espetáculo Improvável. As sessões acontecem às 6 e às 8h da noite. com cenas de improviso criadas a partir de sugestões da plateia. Se a pedida